Belmonte convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo, os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte convida. Aceite o nosso convite.
Está no ar o Fórum TSF, moderado por Ricardo Alexandre, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, bem-vindas e bem-vindos ao Fórum TSF. Mais de 4 milhões de pessoas em Portugal já receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19, 6 milhões já receberam a primeira dose. Como está a correr a vacinação? Bem? Mal? Qual a sua opinião? Como tem sido a sua experiência? E agora, faz sentido ou não começar a vacinar crianças? Quais os benefícios e riscos? A vacinação dos mais novos não é consensual entre os especialistas. E os profissionais de saúde devem ser obrigatoriamente vacinados, como anuncia em França Emmanuel Macron, ou é algo que nesta altura ainda pode ser deixado à consciência de cada um? O que pensam disso médicas e médicos, enfermeiras e enfermeiros e outros profissionais de saúde? É sobre o tema das vacinas em tempo de pandemia que queremos ouvir a opinião dos ouvintes no Fórum TSF, 808-202-173, 808-202-173. Pode também deixar opinião na página de Facebook da TSF e em tsf.pt. Mais de 4 milhões de portugueses, 42%, já estão imunizados com as duas doses da vacina contra a Covid-19. É o que revelam os números mais recentes da vacinação em Portugal, divulgados na noite de ontem pela Direção-Geral de Saúde, que indicam que 60% da população, mais de 6 milhões e 200 mil, receberam a primeira dose. Quer num caso, quer no outro, há um aumento de 4 pontos percentuais em relação aos valores da semana passada. O processo de vacinação, liderado pelo vice-almirante Gouveia Melo, tem vindo a bater recordes. Na quinta-feira da semana passada foram administradas 158 mil doses, foram imunizadas mais de 600 mil pessoas em 4 dias. No total, já foram distribuídas mais de 10 milhões de doses. Sabe-se que o ritmo de vacinação é mais lento esta semana, por alguma escassez nos estoques de vacinas. Quase todos os mais velhos, mais de 80 anos, 95% estão imunizados, 88% na faixa etária seguinte, entre os 65 e os 79. A percentagem cai para pouco mais de 70%, 71% na faixa etária entre os 50 e os 64 anos de idade, mas é de apenas 20% no grupo entre os 25 e os 49 anos. Desde ontem já é possível o autoagendamento a partir dos 23 anos de idade. E daí para baixo, os mais jovens, adolescentes, crianças. As vantagens de vacinar crianças contra a Covid-19 ainda estão por apurar. Os especialistas, entre a prudência e a confiança, mas estão unidos na expectativa de uma recomendação das autoridades de saúde sobre a matéria, revela hoje a Agência Lusa. No Fórum TSF temos Nuno Jacinto, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Muito bom dia. Como é que pensa que tem estado a correr o processo de vacinação? Que balanço é possível fazer nesta altura?
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Bem, o processo de vacinação é inegável que tem estado a decorrer de uma forma globalmente positiva, sobretudo nos últimos dias, nas últimas semanas, temos assistido a um acelerar deste ritmo de vacinação e, portanto, os números que temos tido, os números diários e estes números que agora apresentou e constam no relatório ontem divulgado pela DGS, são efetivamente muito positivos e importa voltar aqui a salientar que acima dos 65 anos, aquela população que estava em maior risco de ter doença grave, internamento ou morte, temos já a esmagadora maioria da população, quase a totalidade da população vacinada e com as duas doses. Obviamente que isto é feito graças à Task Force, claro que sim, mas também e sobretudo graças a um esforço enorme dos profissionais que estão no terreno, dos enfermeiros, dos médicos, dos administrativos, dos voluntários, polícia, bombeiros, enfim, de todas as pessoas que colaboram neste processo e que têm dado muito de si, muitas horas de trabalho, muitos dias seguidos, para conseguir obter estes números e para conseguir levar a vacinação a bom porto.
Não fica preocupado com o facto de haver menos disponibilidade de vacinas nesta altura, nesta semana, em termos quantitativos, e que esse ritmo possa abrandar e comprometer alguns dos objetivos que estavam traçados?
Essa é de facto uma preocupação e têm sido implementadas algumas medidas para tentar gerir este menor número de vacinas disponíveis, nomeadamente a distribuição por género e por faixas etárias. Isto faz com que também nos centros de vacinação passemos a ter muitas vezes duas vacinas diferentes ou até três vacinas diferentes em simultâneo, o que exige maior atenção. Claro que aumenta a probabilidade de erro e, portanto, temos de ter este processo todo muito bem oleado ter estar feito de forma robusta, precisamos que os sistemas informáticos funcionem corretamente e isso nem sempre acontece e os profissionais têm que estar ainda mais atentos para conseguir garantir que esta gestão é feita da forma mais adequada e que cada grupo etário e que cada pessoa leva a vacina mais indicada para si neste momento. Mas claro, este processo foi sempre condicionado pelo número de vacinas que dispomos e, portanto, só quando temos vacinas é que podemos aumentar o ritmo. É uma preocupação, mas a nível dos profissionais, a nível de quem está no terreno, faremos sempre tudo para inocular e administrar todas as vacinas que temos à nossa disposição.
Com todo este tempo que já decorreu, com todo o tempo que já levamos disto e de pandemia já é quase ano e meio, o que é que, na sua opinião, já terá sido possível aprendermos, enquanto sociedade, aprendermos sobre o que aconteceu?
Bem, eu espero que o principal ensinamento seja o controle da pandemia começa logo em cada um de nós, começa nas medidas que cada um adota, nos cuidados que cada um tem, na atenção que tem ao aparecimento de sintomas, no contacto com o SNS 24 e com as suas equipas de saúde quando isso acontece, e depois também que a vacinação é a luz ao fundo do túnel no meio destes tempos difíceis que vivemos e que, sendo certo que não temos vacinas 100% eficazes, nunca temos e nunca foi isso que foi dito, a vacinação permite grandemente reduzir aquilo que nos preocupa mais, a doença grave, os internamentos e as mortes. E é tudo isto que, para além de ter uma carga maior sobre a vida de cada um de nós e sobre a capacidade de cada um de nós passar por esta doença de uma forma mais tranquila, é também isto que carrega e que coloca mais peso a nível do SNS. E, portanto, com a vacinação, e isso já se tem verificado, mudou o paradigma dos doentes mais graves que temos, dos doentes que temos internados, e apesar de termos um número de casos que nos preocupa e termos um aumento nestes últimos meses, o que é facto é que o SNS tem conseguido aguentar e temos conseguido manter os internamentos e as mortes em números, enfim, estáveis e que nos permitem encarar estes próximos meses de uma forma não tranquila, porque continuamos preocupados, mas com uma perspectiva um pouco mais animadora do que aquela que tínhamos quando estávamos em janeiro, ainda com a vacinação muito no início e a viver um período muito, muito complicado.
Não tranquilo, até porque os números, se compararmos os números de internamentos e de internamentos em unidades de cuidados intensivos com os números de há um ano, precisamente nesta altura de julho do ano passado, os números são até superiores. Tal deve-se aos hábitos das pessoas, alguma fadiga pandémica, à maior transmissibilidade das variantes que entretanto foram detectadas?
Provavelmente deve ser esses fatores todos juntos. As novas variantes que foram aparecendo trazem também aqui novidades a toda esta equação e a sua maior contagiosidade e o aparecimento de sintomas diferentes faz com que também tenhamos estes números. O facto também de não estarmos neste momento em confinamento, e efetivamente não podemos estar sempre confinados, as pessoas têm que fazer a sua vida, a economia também tem que funcionar, faz com que também haja maior movimentação e maior contacto e por isso haja mais casos, mas o que é importante aqui salientar é que neste momento o padrão destes doentes que estão nos cuidados intensivos, que estão internados, mesmo os doentes que estão a ser seguidos pelos cuidados de saúde primários, são doentes diferentes, são doentes mais jovens, são doentes que à partida têm uma maior capacidade de lidar com esta doença, mesmo nas suas formas mais graves, têm menos doenças associadas e, portanto, a probabilidade de as coisas terem desfecho negativo para estas pessoas é menor. Claro que é uma situação que nos preocupa, claro que não podemos ficar descansados, mas o que é facto é que vemos que a vacinação tem provocado um efeito muito positivo e estes doentes que estão internados, a esmagadora maioria deles, ou não têm a vacinação feita ou têm apenas uma dose. Os casos de doentes internados com doença grave, com duas doses feitas, são situações muito específicas, muito raras, e o que sabemos é que, efetivamente, nas pessoas que têm a vacinação completa, há uma diminuição drástica do número de casos, do número de doença grave, e isso é muito positivo.
Portanto, antecipa que mesmo que os números continuem a subir até meados de agosto, como para o que apontam as previsões, antecipa que não haja o mesmo tipo de pressão sobre o Sistema Nacional de Saúde que existiu no ano passado, nomeadamente na ocupação das camas de cuidados intensivos.
É previsível que assim aconteça, claro que tudo depende do número de casos que vamos ter, mas o que é facto é que se compararmos com esses meses de janeiro e de fevereiro, se olharmos para os números que tínhamos, se mantivéssemos a mesma taxa de internamentos em enfermaria dita normal, enfim, e em cuidados intensivos, perante o número de casos que temos nesta altura, teríamos muito mais internamentos e muito mais doentes em cuidados intensivos e até muito mais mortos. Os números são efetivamente diferentes. Repito, a mensagem não pode ser tranquilidade, não podemos dizer já ultrapassámos a pandemia e está tudo resolvido. Não é isso, mas o que é facto é que é diferente. Todos nós sentimos que continuamos a ter que lidar com estes doentes, mas lidamos com eles de uma forma em que o SNS não está a pôr sobre uma tão grande pressão. Aguardamos expectantes pelo que vai acontecer agora nos próximos meses e com essa subida prevista do número de casos, mas esperamos que a vacinação continue a produzir os seus efeitos e com a cada vez maior vacinação destes grupos mais jovens, esperamos conseguir estabilizar estes números e finalmente encontrar a tal luz ao fundo do túnel que todos ansiamos.
Quando falam em vacinação dos mais jovens, estamos a falar, aliás, o autoagendamento para as pessoas com mais de 23 anos já começou, mas deve o país começar a pensar vacinar crianças ou ainda é prematuro pensar nessa vacinação universal?
Essa é uma questão muito discutível. A vacinação das crianças tem que ser muito, muito bem ponderada e tem que haver uma evidência clara, robusta, que nos diga que é seguro vacinar crianças e que efetivamente traz benefícios. O que nós sabemos até hoje é que, efetivamente, nas crianças, na esmagadora maioria dos casos, em quase 100% dos casos, salvo raríssimas exceções, esta infecção, esta Covid-19, provoca sintomas ligeiros ou até mesmo ausência de sintomas. E, portanto, todo este benefício-risco tem que ser muito bem ponderado e temos que perceber exatamente o porquê de estarmos a vacinar crianças. Isso é uma discussão que tem que se ter, não pode ser uma decisão tomada de imediato. Os colegas da pediatria estão também empenhados nesse trabalho e certamente todos juntos conseguiremos chegar a uma recomendação que seja a mais eficaz e que seja a melhor para as nossas crianças, sobretudo isso.
Sabemos que um grupo de trabalho já entregou um documento com esse tema à Direção-Geral de Saúde. Deve haver uma indicação rápida por parte das autoridades de saúde sobre essa matéria?
Deve haver uma indicação ponderada e bem sustentada. Sobre tudo isso, aqui voltamos a insistir, as crianças não têm doença grave habitualmente, têm quadros ligeiros e, portanto, não são o maior grupo de risco. E por isso é preciso estudar mais este assunto e ter uma decisão muito, muito bem ponderada. O que sabemos neste momento é que as vacinas estão aprovadas acima dos 18 anos e é para aí que a vacinação está a ser alargada e esta população que está a ser vacinada. No caso das crianças, repito, tem que ser algo bem pensado, tal como foi nos adultos, mas tem que ser algo muito bem estudado e não pode ser uma decisão tomada em cima do joelho e só para garantir uma cobertura de 100% da população. Não é isso. Precisamos mesmo de ter mais dados e é algo que está em estudo e que está a ser trabalhado pela DGS, pelos médicos a nível europeu e mundial e, portanto, temos que confiar que estes especialistas vão fazer o seu trabalho e que vão chegar a conclusões que sejam sólidas e benéficas para todos nós.
Até porque no panorama nacional dos internamentos hospitalares, nacional e não só internacionalmente, os menores de 18 anos representam sempre uma ínfima parte. Por outro lado, também é normal que as vacinas comecem a ser dadas em criança, quer dizer, é a regra em Portugal. Não foi o caso desta emergência, mas numa situação de normalidade, de velocidade de cruzeiro, poderia ser essa a regra.
Falamos de coisas um bocadinho diferentes. A vacinação que temos no nosso Programa Nacional de Vacinação e que é maioritariamente dada em crianças abrange muitas doenças que, quando ocorrem, são graves na infância, são graves na primeira infância, nos primeiros anos de vida, nas primeiras décadas, na adolescência. Aqui estamos a falar de algo diferente. Estamos a falar de um vírus que, até agora, foi muito mais grave nos mais idosos, nos mais velhos e que, de uma forma geral, foi poupando as crianças. Claro que existe sempre um risco de pela evolução natural do vírus, pelo processo de seleção, este vírus se voltar mais para os mais novos e começar a ter formas e variantes que sejam mais agressivas para os mais novos. Mas por isso é importante que tenhamos esses dados todos. É preciso comprovar a eficácia, é preciso perceber se as vacinas são eficazes nas crianças, é preciso perceber efetivamente o que é que estão a prevenir, qual é a magnitude do benefício comparado com o risco da vacinação a existir e por isso esta decisão tem que ser muito bem estudada. É algo diferente de todas as vacinas que temos tido até agora. Isso, por exemplo, se quiser uma comparação, a vacinação da gripe também não é dada genericamente às crianças, é dada aos grupos etários mais velhos. Estamos a falar de vacinas sim, mas de vacinas diferentes.
Precisamente, e não há, portanto, para já sinais claros de que os benefícios gerais superem os potenciais riscos.
É isso mesmo, ainda não temos dados e nós não funcionamos por opiniões e por achismos, nós funcionamos com base na ciência, com base na evidência e com base nos estudos. Esta vacina Covid-19 teve um processo acelerado de investigação, mas tem estudos e tem investigação que foi feita, que a sustenta e que é importante salientar. O processo foi efetivamente acelerado e por isso também não existem dados relativos às crianças, esses dados estão agora a ser construídos e sendo ainda uma questão que está à procura dessa evidência e que ainda está ainda um pouco na zona cinzenta, carece obviamente de uma fundamentação melhor e de um trabalho que tem que ser feito mas lá chegaremos certamente.
Agradeço a Nuno Jacinto, Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, ter estado com o Fórum TSF. Os ouvintes podem participar pelo 808-202-173, 808-202-173, também através da página da TSF no Facebook e em tsf.pt. Já temos algumas opiniões. José Maria escreveu que, tanto quanto vai sendo possível saber, suspeita que o risco da vacina em menores seja superior ao da doença. Se assim for, vacinar menores para proteger adultos seria uma traição inqualificável à ordem natural das coisas. Tânia Fragoso escreve que as vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde, não houve tempo para testar os efeitos a longo prazo, o sistema imunitário das crianças ainda está em desenvolvimento, vacinar crianças saudáveis representa um risco e não uma vantagem. Vamos ouvir a opinião de Rui Monteiro, trabalhador independente, liga-nos de Vila Nova de Gaia. Qual é a sua opinião sobre a forma como tem estado a decorrer o processo de vacinação?
Olá, muito bom dia. Desde já, meus cumprimentos para o senhor e para os mais ouvintes e participantes do fórum. Olha, em relação às perguntas que fazem o que hoje colocam no fórum, eu queria desde já salientar o excelente trabalho feito pelo senhor vice-almirante Gouveia Melo e a sua task force, que engloba, sim senhor, profissionais de saúde, polícias, enfermeiros, todas as pessoas que estão à volta da task force, mas esse senhor, eu acho que foi a coisa mais acertada que fizeram até hoje, em relação a esta pandemia, foi colocar ali o militar. Fui vacinado a semana passada, entrei dentro do lado do pavilhão aqui em Gaia, no bairro das Pedras, e ao entrar lá dentro recuei 18 anos ao meu serviço militar, quando tantas vezes fui vacinado para ir para Timor e para a Bósnia. Fez-me lembrar os meus tempos de tropa, porque as coisas são organizadas, têm disciplina, e a tropa é mesmo assim, não há cá desvios, e já houve alguns casos, até inclusive uma senhora, pelo que soube, quis fazer aí uma ginga-joga aí com a vacinação, e o Sr. Gouveia Melo arranjou logo a maneira da senhora sair, porque não é assim que a tropa funciona. Queria deixar também, quanto aos profissionais de saúde serem vacinados ou não, ora bem, se a vacina é algo que é de livre vontade de ser feita, pronto, acho que isso tem que ser uma coisa discutida com quem de direito e tentarem chegar a uma conclusão, embora eu acho que a vacinação é sempre importante e os profissionais de saúde, assim como as forças de segurança e outros departamentos que pertencem ao Estado, as pessoas deviam ser vacinadas, mas pronto, isso fica ao critério de cada um e tem que chegar a uma conclusão. Há outra coisa que eu gostava de deixar aqui uma sugestão, vale o que vale, que é o que eu digo, é a minha opinião. Eu acho que há aqui uma coisa muito importante. Fala-se muito que jovens que não fazem testes, que jovens que não são vacinados, que é preciso puxar por eles. Ora bem, se neste fim de semana começou a entrar em vigor, se necessário, um teste obrigatório, um teste rápido, à entrada de um restaurante. Isso aconteceu comigo e com a minha esposa, que nós fomos almoçar e tive que o fazer. Porque só tenho o estado da vacinação feita, portanto não foi permitido mostrar o certificado. Portanto, o que é que os jovens gostam? Gostam de ir às discotecas, bares, e estão ansiosos para que isso aconteça. Porque nós vemos que há festas ilegais em todo lado, continua a haver problemas sempre todos os dias. E isto é muito raro. Portanto, se abrissem os bares, porque são os que estão mais prejudicados, bares e discotecas, se decidissem abrir e com a mesma filosofia que fizeram agora nos restaurantes, eu acho que qualquer jovem queira o mais depressa possível, neste momento, tão cansados que estão e querem se divertir, ir a discotecas e bares. Portanto, aproveitavam ou faziam o teste logo na entrada e começavam ou iam começar a ser vacinados. Eu acho que isto é simples, não tem nada de difícil. Já está aproximada a faixa etária, já vai nos 23, se não me engano, anos para fazer autoagendamento. Agora, mais umas semanas, menos umas semanas, isso irá acontecer a partir dos 18. Não vou falar agora dos mais novos, daí para baixo, porque acho que isso é outro assunto. Mas seria uma maneira tão fácil de controlar as pessoas, porque tinha que ter alguém na entrada a controlar. Está bem?
Muito bem, muito obrigado. Rui Monteiro, tenho no fórum o pediatra Jorge Amil Dias, presidente do Colégio da Especialidade de Pediatria de Ordem dos Médicos. Muito bom dia. Falava-se aqui na vacinação dos ainda mais jovens. Deve o país começar a vacinar crianças ou ainda é prematuro pensar nisso?
Olá, muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de participar neste debate. Quando falamos em crianças, convém clarificar que há grupos que são seguramente diferentes. Falar em crianças até aos 12 anos, dos 12 aos 16 ou acima de 16, devem ser questões analisadas de forma separada. Acima dos 16 anos, julgo que a polémica, enfim, que será muito pouca, são jovens já com fisiologia, com estatura, peso, enfim, comportamentos muito próximos dos adultos, e por isso é provável que as regras que se aplicam hoje aos adultos possam também ser aplicadas a esses jovens com segurança. Até pelo do perfil de comportamento que habitualmente têm, do ponto de vista social, e portanto torna, dá mais segurança a esse comportamento e permite que estejam protegidos. Quanto a grupos mais jovens, a direção do Colégio de Pediatria, que aqui represento, não tem nenhuma recomendação formal sobre o assunto, porque não deve ter. Essas recomendações devem ser emanadas pelas entidades de saúde responsáveis, pela Direção-Geral de Saúde, e ouvirá as entidades técnicas que entender, e nesse particular a direção do Colégio de Pediatria tem participado no debate interno na Direção-Geral de Saúde e, portanto, tem contribuído para essa discussão.
Já terá, há um grupo de trabalho que já terá entregue um documento à DGS?
Sim, é verdade. E esse documento estará a ser analisado pela DGS, que, enfim, dará a sua aprovação, se assim o entender, ou, enfim, tirará daí as conclusões que entender. E por esse motivo, a direção do colégio não deve pronunciar-se publicamente e unilateralmente, por assim dizer, sobre esse assunto. Deve aguardar que a Direção-Geral de Saúde tenha ouvido todos os argumentos em causa dos vários corpos que foram envolvidos nesse grupo de trabalho e emitirá a recomendação que entender. Como tal, não quero e não devo fazer nenhuma recomendação formal sobre vacinar ou não vacinar. Mas, se me permitir, gostaria de fazer algumas considerações genéricas sobre as várias vertentes que devem ser tidas em devida conta nessa discussão. Gostaria de começar por dizer que a palavra vacinação e programas de vacinação são termos particularmente caros aos pediatras. E como tal, que não haja dúvidas de que os pediatras e Colégio de Pediatria, por assim dizer, tem uma altíssima consideração e uma enorme preocupação pela implementação de programas de vacinação seguros e eficazes em qualquer circunstância. No que toca especificamente a esta vacina, sabemos que toda a investigação associada ao desenvolvimento de novos fármacos ou vacinas para tratar esta doença decorreu tudo num prazo muito mais curto do que habitualmente leva para a introdução de novos medicamentos ou de novas vacinas. Isso justifica que haja alguma investigação séria e independente avaliada, mas também que haja monitorização mais cuidada da evolução da implementação desses fármacos ou vacinas. E no caso da vacina aplicada a grupos pediátricos, queremos que seja analisada cuidadosamente toda a segurança da implementação. E isto é ainda majorado pelo facto de que o princípio de vacinação é essencialmente proteger o indivíduo. Portanto, quando usamos vacinas contra a difteria, contra a varíola, tosse convulsa, enfim, contra as várias doenças que são incluídas no programa, estamos a tentar proteger o indivíduo vacinado, a criança vacinada, de contrair uma doença que pode ser fatal ou deixar graves sequelas. Na situação particular do Covid, felizmente as crianças não têm sido afetadas com doença severa. Há, de facto, um quadro clínico que pode ser mais ou menos grave e que foi objeto de muitas notícias, mas que não é decorrente da gravidade da infecção. É uma complicação pós-infecciosa, uma doença autoimune pós-infecciosa. Portanto, não se trata aqui especificamente da infecção em si ser grave em crianças. Portanto, a vacinação dos grupos mais jovens visará essencialmente proteger outras pessoas mais velhas de ter uma doença que possa ser fatal.
E portanto, há aqui uma questão ética envolvida, ou seja, não sendo esta uma doença que afeta particularmente as crianças, estaríamos a vacinar crianças, no fundo, para proteger adultos?
Pois, na verdade, é disso que se trata essencialmente. E como tal, não questionamos que isso venha a ser uma recomendação formal. E como digo, o corpo técnico fará a sua recomendação e não quero adiantar-me isso, mas o que justifica é que não tenhamos nas crianças, a mesma emergência que tivemos para vacinar, por exemplo, os idosos e os lares de terceira idade. Isto é, comecemos por proteger aqueles que podem morrer da doença. E gastemos as doses de vacina, que aparentemente não são suficientes ainda neste momento para vacinar todos os portugueses, utilizemos as vacinas para proteger as pessoas que podem morrer da doença. Ao mesmo tempo, analisemos se outros grupos etários podem beneficiar da vacina da mesma forma, com a mesma segurança. É só disto que se trata. Portanto, não, nem quero fazer uma recomendação formal neste momento sobre o assunto, nem quero questionar a utilização de vacinas em crianças, quero apenas mencionar que há vertentes do problema que devem ser atendidas em face da, da natureza específica desta infecção e dos riscos em cada grupo etário.
É também importante ou relevante a questão da, da própria eficácia da, da, da vacina em termos de durabilidade, ou seja, se a, se a eficácia da vacina não for duradoura, e ainda ao encontro daquilo que dizia, o esforço de vacinação deve continuar a ser concentrado nos grupos etários que apresentam maiores riscos.
Provavelmente isso é verdade. Quer dizer, precisamos de demonstração inequívoca, mas se tomarmos como exemplos, por exemplo, a vacina da poliomielite, o vírus, o agente da poliomielite é um vírus também. Todavia, a vacinação nos primeiros meses de vida dá uma eficácia de longa duração e, portanto, durante muitos anos o indivíduo fica protegido. Mas se olharmos para a vacina da gripe, é necessário todos os anos as pessoas serem revacinadas porque o vírus se modifica e não, portanto, e a vacina que foi usada no ano passado poderá já não ser eficaz este ano. No caso do, do Covid, o que estamos a ver é a emergência relativamente fácil e rápida de novas mutações. E estamos ainda a investigar se a vacina que começamos a usar se é eficaz em todas essas mutações. Portanto, é provável que necessitemos utilizar as vacinas disponíveis para renovar a proteção nos indivíduos vacinados. Se devemos estender isso também às crianças, logo que haja doses suficientes, bom, logo veremos, desde que haja evidência sólida sobre o assunto. Seguramente que nenhum pediatra sensato se oporá à sua utilização.
Deixe-me pedir-lhe só a sua opinião em termos mais gerais. Estamos num momento em que 42% das pessoas já estão com a vacinação completa, 60% da população com a primeira dose. Na sua opinião, Dr. Jorge Amil Dias, como é que está a correr o processo de vacinação?
Eu julgo que está a correr com eficiência dentro dos condicionalismos existentes, dentro das disponibilidades de doses, da capacidade organizativa do país, mas, enfim, não tenho mais do que comentários genéricos a fazer sobre isso e o cargo que desempenho não me permite fazer apreciações formais sobre o assunto. Mas julgo que Portugal tem-se comportado de forma exemplar. Esperemos que também a população corresponda a esta oferta de proteção que está a ser feita.
Muito obrigado, Dr. Jorge Amil Dias, Presidente do Colégio da Especialidade de Pediatria na Ordem dos Médicos. Os ouvintes podem participar através do 808-202-173. Já temos alguns aqui em espera. Miguel Ribeiro, produtor multimédia, liga-nos de Oeiras.
Bom dia, está-me a ouvir bem?
Perfeitamente.
Olha, eu sou completamente contra vacinar crianças e acho que nunca vamos chegar aí, porque estamos perante um teste que não é uma vacina igual às outras e que pode correr riscos muito grandes de correr mal, até para os adultos, como estamos a ver em muitos casos, que não estamos a falar com a regularidade que devíamos. Todos falamos da facilidade e das coisas, e das doses, e das agulhas, e das coisas, e não estamos a falar de muitas coisas que estão a acontecer e que não são bem como nos conta a DGS e como nos conta o Governo. Aliás, no domingo vai haver uma manifestação que culminará no dia 24 de julho também com outra, onde muitos milhares e milhares de pessoas vão estar contra a vacina, nos adultos como nas crianças. E portanto, acho prematuro até esta discussão, acho completamente descabido, acho que é quase, tirando falar nos termos em que estão a falar, de fazer experiências em crianças e a...
Ninguém falou nisso. Muito obrigado, Miguel Ribeiro, produtor multimédia, ligou-nos do Oeiras. Agora, à vez de Carlos Lopes, consultor, liga-nos do Porto.
Está sim, muito bom dia.
Muito bom dia.
Permita-me cumprimentá-lo e também os ouvintes da TSF. Eu sou a favor da vacinação, tenho a segunda dose tomada, por isso estou naqueles 43% da segunda dose e, contemplando os tais 60% da primeira dose, eu diria que o Sr. Almirante perspectiva, como ele diz, até princípios de outubro, que possamos alcançar perto de 90%. Essa imunidade de grupo é extremamente importante, mas os cientistas, a comunidade científica, os próprios laboratórios que produzem vacina, ainda não nos definiram o espaço temporal dessa imunidade. No início falava-se até em cerca de 6 meses. E se assim for, todas as pessoas que estão a ser vacinadas desde a primavera e o verão, vão perder ou parcialmente irá diminuir o efeito da vacina por volta do inverno, que é quando nós sabemos existem picos muito mais frequentes e preocupantes para o Serviço Nacional de Saúde. Eu acredito que com a rapidez com que as variantes surgem, os laboratórios neste momento já estão a trabalhar sobre as atuais variantes, no sentido de perspectivar, como acontece com a gripe, e já foi dito durante o programa, essas variantes acontecem todos os anos. O que nós sabemos e temos a certeza é que as pessoas com vacinadas não são, em termos de hospitalização, a maior parte não tem os sintomas mais graves da doença. E isso é que valoriza, efetivamente, a vacinação. Há uma coisa que eu, nestas novas medidas que o governo tomou, eu não entendo, até porque existe uma lei de proteção de dados. É ter empregados de mesa do restaurante ou balconistas num hotel a fazer o check-in e a fazer e acompanhar testes rápidos quando há a privacidade e a segurança de dados a nível de saúde protegidos. Isso é algo que, efetivamente, parece-me que o governo vai ter que se debruçar e esclarecer melhor essa situação. E se há esta preocupação com os restaurantes e com os hotéis, devia ser alargado às diversões, às discotecas, danceterias e bares, porque mais vale termos os nossos jovens e população que frequenta esses locais em sítios localizados do que estarem cá fora em convívio aberto e com uma difusão maior, uma multiplicação maior possível da doença do Covid-19. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Outro ouvinte no Fórum TSF, antes de fecharmos esta hora, Carlos Lopes, consultor, liga-nos do Porto. Não é possível nesta altura o ouvinte Carlos Lopes. Chamo ao Fórum António Nogueira, empresário, liga-nos de Sintra.
Muito bom dia. Gostaria de louvar o Fórum TSF e todo o vosso trabalho. De facto, é necessário espaço público para debate e para os ouvintes e vários especialistas poderem apresentar as suas visões e opiniões. Gostaria de louvar também a opinião do Dr. Jorge Emil Dias, que foi muito ponderado no que disse, e também um outro vosso ouvinte que também participou. No que diz respeito então à vacinação, eu gostaria de dizer que há algo aqui muito preocupante que deve ser tido em linha de conta. Portanto, se nós ouvirmos os maiores especialistas a nível mundial, o Dr. Susharit Bhatti, Michael Levitt, John Ioannidis, Mike Eden e um conjunto de outros portugueses, como o Dr. Jorge Turgal, Gabriela Gomes, etc., todos eles levantam muitas questões que não têm sido respondidas. Os órgãos de comunicação social têm até agora sido muito, muito opacos na criação do debate, e daí o meu louvor à TSF. Esta questão da vacinação para as crianças é muito grave e deve ser muito ponderada. Todos nós estamos atentos ao que tem acontecido, temos assistido a várias variantes que já todos os grandes especialistas que eu mencionei anteriormente falaram, que iriam existir, e parece que toda a gente está muito surpreendida com a existência agora da variante Delta, Delta Plus, Lambda, 30 por uma linha. Portanto, isto é um never ending story. Portanto,
uma história muito interminável.
Sim, e algo muito estranho se está aqui a passar, porque nada disto segue os padrões básicos da ciência. Portanto, inicialmente disseram-nos que a ciência era a salvação, era o escudo protetor. Afinal, não. Afinal, agora a nova versão é que há uma redução dos danos na saúde e nos sintomas. Eu gostaria que toda a gente parasse para pensar um bocadinho, para perceber e para analisar os dados, tal como ontem o Dr. José Miguel Júdice fez na SIC Notícias de uma forma notável. Não se justifica as crianças serem vacinadas. Ponto final. Acho que isso vai ser um crime que se vai fazer, é uma precipitação, e nós estamos a ser conduzidos por um governo que, na minha opinião, é criminoso. Há um cartel político entre o Dr. António Costa, o Dr. Rui Rio e o Presidente da República, que fazem sempre jogos de polícia bom, polícia mau, cada um vai anunciando as suas medidas, mas em boa verdade a agenda vai acontecendo. Portanto, é necessário pensamento crítico, é necessário promover o debate, e esta discussão de vacinar crianças e vacinar tudo e todos ao mesmo tempo e testar em escala tem que ser muito bem ponderada. Portanto, as pessoas têm que olhar para as estatísticas, para os gráficos e perceber que não há casos nenhums de crianças com Covid. Portanto, qual é a justificação? Ah, é porque são portadores. Então, mas, pelos vistos, a doutora Graça Freitas está em casa agora, vacinada, e está em isolamento profilático. Portanto, ela é vacinada, e se a vacina funciona para a questão de portar o vírus, de transmitir o vírus, peço desculpa o lapso,
temos de terminar.
Tem que fazer sentido, portanto, lançar o debate, tem que ser lançado o debate mais vezes.
Muito obrigado, António Nogueira, é o ouvinte no final da primeira hora do Fórum TSF. Vamos continuar a discutir o tema da vacinação na segunda hora do Fórum. Até já. Bom dia mais uma vez, estamos a discutir a vacinação, como está a correr a vacinação em Portugal, bem, mal, qual a sua opinião, faz sentido ou não começar a pensar em vacinar as crianças, quais os benefícios e riscos, a vacinação dos mais novos não é consensual entre os especialistas, e os profissionais de saúde devem ser obrigatoriamente vacinados, como disse em França o presidente francês Emmanuel Macron. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, disse há pouco numa conferência de imprensa na Ordem dos Médicos em Lisboa que os profissionais de saúde não precisam de ser vacinados, porque estão praticamente todos vacinados. Não conhece nenhum médico ou nenhuma enfermeira que esteja contra a vacinação. Pode haver, mas que não conhece, e diz que os portugueses não precisam de ser obrigados a serem vacinados. Nesta altura, na Ordem dos Médicos, fala o pneumologista Filipe Froes, coordenador do Gabinete de Crise da Covid-19 da Ordem dos Médicos. Vamos ouvir um pouco. Vamos ouvir um pouco o Filipe Froes, pneumologista, coordenador do Gabinete de Crise Covid-19 na Ordem dos Médicos.
O que nós fizemos é precisamente confluir tudo de acordo com os níveis de atividade que nós fomos definindo para este indicador, de maneira a haver o terceiro C, coerência.
Fica a coerência, o essencial é das declarações.
Filipe Froes a defender a coerência. Há pouco, Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, está convidado também para este fórum, dizia que deve haver, sobretudo, campanhas de vacinação, campanhas de promoção da vacinação junto dos mais jovens, do público mais jovem, mas e depois, nas faixas etárias que ainda não estão consideradas, adolescentes, crianças até 12 anos, qual deve ser o caminho a tomar? Outra das discussões que estamos a lançar aqui aos ouvintes do fórum. Hugo Rodrigues, pediatra, também docente da Universidade do Minho, autor do site Pediatria para Todos. Muito bom dia. Qual é a sua opinião sobre esta questão? Deve a vacinação ser universal, ser estendida aos grupos etários mais baixos?
Olha, bom dia. Este é um tema que, como disse muito bem, não é completamente consensual. Portanto, eu acho que há aqui alguns pontos que me parecem interessantes de analisar. O primeiro tem a ver, como é óbvio, com garantir a segurança da vacinação destas faixas etárias. Sabemos que a vacina é nova, sabemos que os estudos estão a ser quase feitos em tempo real, mas também aquilo que neste momento já é consensual e já está, até existe uma posição da Agência Europeia do Medicamento, é que acima dos 12 anos a vacina já provou ser segura e eficaz. E, portanto, eu dividiria na faixa etária até os 12 e na faixa etária acima dos 12. Portanto, acima dos 12 a vacina está aprovada, e portanto, brevemente espera-se que vá ser estendida a vacinação a este grupo etário. Se vale a pena ou se não vale a pena, podemos discutir um pouco, sabendo que a Covid-19 em crianças e adolescentes tem menos gravidade do que em adultos, é verdade. Sabemos que é uma faixa etária importante em termos de número de infecções e em termos de contágio dos grupos de risco, sejam eles vacinados ou não. E, principalmente com esta nova variante, a variante Delta, parece haver um maior contágio mesmo por parte das crianças. Não só por parte das crianças, por parte dos adultos também, mas as crianças acabam por ser um pouco mais contagiosas do que o vírus original. Portanto, pesando tudo isto, pesando também a necessidade que nós sabemos que os adolescentes têm de estar uns com os outros, a dificuldade que temos de os isolar e que se calhar é mais contraproducente até isolá-los completamente do que protegê-los de uma forma eficaz, eu diria que acima dos 12 anos, tal como a vacina já está aprovada, se havendo essa indicação da DGS, no meu entender, faz sentido vacinar. Garantimos a segurança, garantimos a eficácia com os estudos que foram feitos e, portanto, acabamos por proteger uma faixa etária que neste momento é responsável por um grupo significativo de infecções, por um grupo significativo de contágios, e se nós queremos caminhar para a tão famosa imunidade de grupo, vamos ter que englobar também a faixa etária pediátrica.
Mas os receios de eventuais complicações, por exemplo, cardíacas nas crianças, obrigam a ter alguma, ou mais calma ainda, na ponderação do avanço para a vacinação nesse grupo etário?
Assim, as complicações cardíacas que estão descritas neste momento como consequência de uma situação que pode evoluir da infecção pela Covid-19, portanto, nós temos um síndrome multissistémico, aquilo que as pessoas muitas vezes falavam como o síndrome de Kawasaki associado ao coronavírus, é algo que está associado à infecção, não à vacinação. E, portanto, sabendo até que a doença é pouco curada em crianças, mas temos esse risco acrescido desta complicação que é muito pediátrica, podendo prevenir doença grave, eu acho que faz todo sentido. Receio deste tipo de complicações com a vacina. Neste momento não há nada que nos indique, que nos aponte nesse sentido. Temos que salvaguardar, como eu disse há pouco, o conhecimento está a ser construído em tempo real. É algo que nós vamos, no fundo, descobrindo à medida também que vamos utilizando a vacina. Mas aquilo que nós sabemos dos estudos que foram feitos, a experiência que já temos dos milhões de pessoas que já foram vacinadas em todo o mundo e o conhecimento teórico que temos por base para o desenho desta vacina, aquilo que sabemos como a vacina se comporta, não é expectável que surja a
alguma perturbação na sua chamada, não sei se é vento que está no local onde está, mas de qualquer forma, deixe-me perguntar-lhe, se fosse hoje, recomendava a vacinação nos grupos etários pediátricos?
Eu tenho dois filhos, um com 10 e um com 12 anos. Aquilo que eu posso dizer é que mal a vacina seja aprovada e recomendada, eles vão ser vacinados.
Muito obrigado. Hugo Rodrigues, pediatra do Centro da Universidade do Minho, autor do site Pediatria para Todos, recomendaria hoje se a vacinação para os mais jovens já estivesse disponível, recomendaria ou diria que os filhos seriam também vacinados. Vamos ouvir a opinião de Laurindo do Ruivo, motorista, Liga-nos Lisboa.
Estou sim, muito bom dia. Isto é o seguinte, eu é a primeira vez que estou a participar neste fórum, por isso estive a pensar, a ponderar seriamente se haveria de ligar ou não. Mas isto é o seguinte, falta muita informação no aspecto, principalmente, dos casos diários que têm estado a aumentar. Tanto os casos como estão a aumentar, como os casos que estão no UTI, e etc. Era importante a comunicação social, quando aquelas conferências de imprensa da DGS ou da Ministra da Saúde ou etc., perguntar a elas, neste caso, quantas pessoas estão na UTI, nos cuidados intensivos, têm as vacinas em dia. Eu lembro-me, eu tenho 46 anos, eu lembro-me que os mais antigos contam que a vacina da gripe, quando começou essa situação da gripe, demorou 4 ou 5 anos a ficar como deve ser. Agora pergunto eu, uma vacina por causa do Covid-19, eles conseguem descobrir a cura milagrosa ou uma vacina milagrosa em menos de um ano? Eu tenho o 12º ano, atenção, não sou nenhum esperto da área, mas tenho muitas dúvidas. Eu não fui vacinado e se a Constituição da República não for alterada ao ponto de obrigar os pais a deixarem as crianças serem vacinadas, eu não vou deixar vacinar o meu filho. Eu tenho um filho com 8 anos e, sinceramente, eu costumo dizer, eu não ouço só aquilo que nos dizem a nós. Ou seja, vou tentar investigar e vou ver o que é que outros médicos, tanto pró e contra a vacina, dizem. E eu aí tiro a minha conclusão. Para resumir muito sucintamente, enquanto eu tiver enquanto for eu a mandar, digamos assim, na saúde dos meus filhos, ninguém lá em casa vai levar uma vacina que nós não sabemos o que é que vai, que sintomas é que vai ter no dia a seguir. Podem vir alguns peritos pró-vacina a dizer que a vacina é um milagre, é Deus Nosso Senhor que desceu à Terra que inventou a vacina, mas eu, enquanto não houver provas por A mais B, enquanto não me derem números que estão nos cuidados intensivos, que estão internados, daqueles 3 mil casos, quantos desses 3 mil casos é que já têm a vacina por completo?
Não há 3 mil casos nos cuidados intensivos. Muito obrigado, Laurindo Ruivo, motorista, ligou-nos de Lisboa. Ouvintes que estão, ouvintes e leitores do site da TSF e da página de Facebook da TSF que estão a deixar também a opinião. Luís Manuel Cunha Santos diz-nos que a vacinação contra a Covid-19, de um modo geral, está a correr bem e agora chega-se aos escalões etários mais baixos. Se faz ou não sentido vacinar as crianças é uma questão técnica. Recomenda que se ouçam os especialistas. Vai haver uma nova reunião no Infarmed em breve. Diz que é uma boa questão para ser discutida nesse quadro, nesse fórum. Quanto à obrigatoriedade de vacinação dos profissionais de saúde, é da opinião de que esta vacina e possíveis reforços devem constar do Plano Nacional de Vacinação, portanto para toda a gente, não apenas para os profissionais de saúde. Possivelmente, diz, vamos ter de conviver com esta doença para toda a vida, tal como sucede com outras doenças combatidas através do Plano Nacional de Vacinação. Alexandre Meireles diz que a vacinação está a correr muito bem e se decidirmos vacinar as crianças, mal não fará. Em relação aos profissionais de saúde, a vacinação deverá ser obrigatória e de A a Z, ou seja, todas as categorias profissionais, de administrativos a médicos, auxiliares de ação médica, enfermeiros, pessoal de manutenção, de limpeza, de saúde, de lares, etc. Diz que deve ser criada legislação que permita ao empregador despedir por justa causa alguém que neste tipo de contexto recusa ser vacinado. Se o vírus estabilizar, podemos ficar por aqui. Caso não estabilize, a vacinação de toda a população deveria ser obrigatória. É essa pergunta, vacinação obrigatória também dos profissionais de saúde, como anunciou que vai fazer em França o presidente francês Emmanuel Macron. Essa é a pergunta que faço a Guadalupe Simões, dirigente do Sindicato dos Enfermeiros. Provavelmente, pelos números que tem, uma parte muito substancial do pessoal da enfermagem já está vacinado, mas, de qualquer forma, considero que deve ser algo obrigatório?
Bom dia. Não considero que deva ser algo obrigatório, porque entendo que todas as medidas têm que ter alguma proporcionalidade em função do seu objetivo. E, na realidade, o que, mais uma vez, esta situação demonstra são os níveis diferentes a que estão os vários países da Europa. É bom lembrar que, em França, quando o presidente francês anuncia esta medida da vacinação obrigatória, nomeadamente dos profissionais de saúde, a França é dos países onde os indicadores do seu plano de vacinação é dos mais baixos, e razão pela qual, estamos lembrados, já há cerca de 3 ou 4 anos, foi anunciado nos órgãos de comunicação social aqui em Portugal os surtos de sarampo que existiram precisamente por esta negação que existe relativamente às vacinas. Ora, isso é uma situação que em Portugal não existe. Há uma adesão substancial da população relativamente ao Plano Nacional de Vacinação. Essa vacinação e esse Plano Nacional de Vacinação permitiu melhorar todos os indicadores de mortalidade infantil, mortalidade materna, enfim, todos os indicadores que colocam hoje Portugal ainda no topo dos países com os melhores indicadores a estes níveis, mesmo relativamente a esta questão da vacinação do Covid, a adesão dos portugueses tem sido de forma massiva e dos profissionais de saúde também. E, portanto, o que tem que continuar a acontecer é a educação para a saúde, as pessoas serem perfeitamente esclarecidas sobre os efeitos da vacina e os benefícios que traz o facto de fazerem esta vacina. E todos nós ouvimos diariamente os especialistas dizerem que o facto das pessoas estarem vacinadas diminui o impacto mais severo que a doença tem tido, razão pela qual tem havido uma diminuição substancial do número de mortes, nomeadamente no âmbito desta quarta pandemia que estamos a atravessar. E deve continuar assim. E, portanto, e já agora dizer, relativamente uma das pessoas que escreveu no fórum da TSF e que acabou de ler, o que não pode acontecer é estas medidas possam vir a ser criativas, que é, por exemplo, o despedimento de profissionais de saúde ou de outros pelo facto de não se vacinarem. E porque isto, na realidade, enfim, nós não vivemos num Estado autocrático, vivemos num país democrático, a Constituição garante liberdades, enfim, o direito individual das pessoas e a dignidade da pessoa humana. E neste caso concreto, no que diz respeito à dignidade da pessoa humana, significa que as pessoas não podem ser colocadas em causa, nomeadamente do seu posto de trabalho, pelo facto de poderem, como o resto da população, dizer não, eu não quero ser vacinado. Mas volto a dizer, esta situação em Portugal não existe, ou pelo menos neste momento não é um problema, porque os profissionais de saúde, os enfermeiros, conscientes da sua responsabilidade, com a ética e a deontologia que têm, na sua maioria têm estado a fazer a vacinação. Aliás, foram dos primeiros a exigir que rapidamente pudessem vir a ser vacinados, porque também sabem qual é o impacto que tem o não estarem vacinados e a população não estar vacinada, porque são eles que estão na linha da frente a cuidar das pessoas com situação severa de doença, como nós tivemos em, o ano passado e no final do ano passado e no início deste ano. E, portanto, nós estamos muito bem conscientes que o facto de estarmos vacinados é uma segurança para os próprios profissionais e para as pessoas. E, portanto, qualquer medida que venha a ser imposta no sentido de obrigar os profissionais de saúde ou outros, e nomeadamente a criarem-se qualquer tipo de legislação que determine, por exemplo, os despedimentos com justa causa, o que quer que seja, isso põe em causa também o direito dos profissionais, que antes de serem profissionais de saúde são cidadãos e que, em termos da Constituição da República Portuguesa e de toda a legislação que existe sobre isto, enfim, seria uma situação de discriminação de uns comparativamente a outros.
A Guadalupe Simões tem noção da percentagem de enfermeiros que estejam nesta altura vacinados? Pelo menos daqueles que são filiados num sindicato de enfermeiros?
A ideia que nós temos é que, na sua maioria, os enfermeiros estão todos vacinados, ou aqueles que até à data podem, porque, como sabemos...
Mas uma maioria, a maioria pode começar nos 51%, é uma maioria dessa ordem ou é uma maioria bastante ampla?
Sim, bastante ampla. Eu diria que 90% dos enfermeiros estão vacinados.
E, portanto, o que receia, até obviamente por ser dirigente sindical, mas o que receia com uma possibilidade de ser seguido cá o exemplo da vacinação obrigatória seria haver consequências nas relações laborais e haver empresas que aproveitassem isso para cortar contratos, para reduzir contratos.
Sim, essa é de facto uma das nossas preocupações, até porque, apesar de só agora de estar a falar, já tivemos relatos de ameaças nesse sentido. E, portanto, sabemos bem o que é que a criatividade de alguns empresários pode determinar para arranjarem desculpas, digamos assim, para cessar contratos, para despedir pessoas. E, portanto, seremos, enfim, esperemos que esta situação, de facto, enfim, não evolua, porque, naturalmente, que depois terá que ser dado outro encaminhamento a situações como esta. E já agora dizer que, por exemplo, quando se fala nos lares, importa acrescentar que um dos problemas que existe nos lares é a grande rotatividade pessoal. Bom, mas essa rotatividade pessoal só existe porque os salários são baixíssimos e, portanto, as pessoas que ganham 500 ou o salário mínimo nacional, se conseguirem arranjar um emprego onde vão ganhar mais, saem daquele lugar, daquele posto de trabalho, para ir para outro sítio. Portanto, se houvesse aqui uma política de mais altos salários, ou pelo menos salários mais dignos, que permitisse que estes profissionais de saúde e outros trabalhadores que trabalham nos lares, que ficassem lá a trabalhar, a rotatividade seria menor e, portanto, o risco também seria menor. Ou seja, quando se ouve algumas pessoas apontarem como hipótese a obrigatoriedade da vacina nos lares, importa questionar porque é que há tanta rotatividade. E a razão da rotatividade tem essencialmente a ver com os baixos salários e com as más condições de trabalho. E, portanto, não se pode querer construir a casa pelo teto. Era bom que a casa fosse construída de baixo para cima e, nesse sentido, naturalmente, dar melhores condições de trabalho às pessoas que lá trabalham, às pessoas que até lá estão, e melhores salários para evitar esta rotatividade.
Muito obrigado, Guadalupe Simões, dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. No fórum tenho também Luís Dupont, presidente do Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde das áreas de diagnóstico e terapêutica. Muito bom dia, a sua opinião sobre este tema. Deve ser ou não, deve haver ou não vacinação obrigatória dos profissionais de saúde?
Bom dia, obrigado a TSF por esta oportunidade. A nossa opinião no sindicato é que esta questão, obviamente, não pode ser colocada dessa forma de obrigatoriedade. Até porque em Portugal não existe enquadramento legal para isso. Portanto, o que é importante aqui é que, e já os anteriores convidados disseram, nomeadamente agora a enfermeira Guadalupe Simões e até o Dr. Nuno Jacinto, o vosso primeiro convidado, a nível dos profissionais de saúde, aquilo que nós sabemos e a informação que temos é que na grande maioria, e aqui ainda há bocado colocou a questão, a grande maioria estaremos provavelmente a
90%
e tal. Mais 90% e tal de profissionais de saúde são vacinados, até porque há profissionais de saúde, até porque estiveram infectados com o Covid e, portanto, têm que fazer aquele tempo de espera e hoje ainda não, alguns ainda não estão vacinados. Mas em Portugal, não só no seio dos profissionais de saúde, mas de uma maneira geral da população portuguesa, há uma grande adesão às vacinas e, nomeadamente, à vacina Covid. E, portanto, nessa perspectiva, achamos que a obrigatoriedade da vacinação dos profissionais de saúde ou de outro tipo de profissionais, nomeadamente, como foi falado, dos lares, é uma questão que tem que ser vista noutro enquadramento, não neste. O que tem que haver é uma forte sensibilização para toda a população em geral, uma grande campanha de informação, no sentido de haver ainda uma adesão maior, atingirmos valores ainda mais perto da totalidade da população vacinada, obviamente com os timings que temos que terem atenção daquilo que é também a disponibilidade de vacinas.
Portanto, vacinação obrigatória não, reforço das campanhas junto de determinados grupos etários?
Sim, eu acho e acho que já várias pessoas também o dizem, que tem que haver uma forte campanha de sensibilização para a população que ainda não está vacinada, seja por causa de fazer parte de determinados grupos etários, seja porque também haver, por algum motivo, alguma resistência, mas embora o histórico em Portugal não ser muito relevante, mas ele existe, e portanto também tem que se fazer essa forte sensibilização porque da importância da vacinação, de que é uma importante e uma das armas que temos para a luta contra o Covid, no sentido de, apesar dela não ser 100% eficaz, aquilo que ela portanto, nos permite é que as pessoas que venham a ser infectadas, estando vacinadas, aquilo que sabemos, e hoje a evidência nos diz, é que essas pessoas desenvolvem muito menor número doença grave e, portanto, e todas as consequências que sabemos e que pode acontecer com os infectados pelo Covid.
Pouco mais de 40% da população do país vacinada com as duas doses, 60% com uma dose. Qual é o seu balanço nesta altura?
Sobre a campanha de vacinação, todos nós sabemos as condicionantes que ela tem. Por um lado, a questão das vacinas disponíveis no mercado e, portanto, e Portugal integrado no grupo europeu. Obviamente que nós gostaríamos que já tivéssemos mais população nesta altura do ano, já tivéssemos mais população vacinada. Penso que há um saldo extremamente positivo face àquilo que tem sido o desenvolvimento das últimas semanas, com maior disponibilidade de vacinação e tem sido feito, obviamente, por todos os envolvidos, desde a Task Force aos profissionais no terreno que têm estado nesta campanha de vacinação, que é algo que é de uma complexidade muito grande, porque nunca foi feito anteriormente. Portanto, até nisso, acho que podemos dizer que há um saldo extremamente positivo. Obviamente que aquilo que nós esperamos é que continue a haver uma disponibilidade de vacinas que nos permita agora vacinar e atingir valores no fim do verão, como tem sido dito, inclusive, pela Direção-Geral de Saúde, que nos permitam olhar para a pandemia e para todo o processo e campanha de vacinação de uma forma diferente, atingindo valores bem mais elevados do que aquele que temos atualmente e sempre naquela perspectiva, no futuro, de atingirmos uma imunidade de grupo ou, pelo menos, termos a população mais protegida caso seja infectada pelo Covid.
Muito obrigado, Luís Dupont, presidente do Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica. Esteve no fórum. Já vou ouvir ouvintes da TSF que se inscreveram para participar no tema desta manhã. A Ordem dos Médicos dá uma conferência de imprensa esta manhã que acaba de apresentar uma proposta de nova matriz de risco para medir a intensidade da pandemia no país. Já vamos ouvir o bastonário Miguel Guimarães sobre isso. Miguel Guimarães aproveitou para se pronunciar contra a vacinação obrigatória dos profissionais de saúde. Vamos ouvir Miguel Guimarães.
Em Portugal não é necessário obrigar ninguém a ser vacinado. Este problema que ontem foi colocado publicamente, que está a acontecer na Grécia e também na França, e também no Reino Unido, já agora no Reino Unido fala-se menos, mas também aconteceu, de obrigarem os profissionais de saúde a ser vacinados, que é uma questão, como vocês sabem, muito discutível, que interfere com os direitos, liberdades e garantias das pessoas, que interfere com a própria lei fundamental do país e do respectivo país, é uma questão que em Portugal não se coloca. Eu não conheço nenhum médico que tenha recusado de ser vacinado. Não estou a dizer que não existe. Pode existir, mas são muito raros. Não conheço nenhum enfermeiro que também tenha recusado de ser vacinado. Também pode existir. Portanto, as pessoas estão a aderir a este projeto.
Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, não é preciso, na opinião dele, os médicos serem vacinados obrigatoriamente. Mesmo entre os jovens, Miguel Guimarães defende antes da obrigatoriedade, defende o reforço de campanhas que mobilizem os mais novos. Quanto à nova matriz de risco que a Ordem dos Médicos apresenta, em colaboração com o Instituto Superior Técnico, o bastonário refere que poderá em breve ser usada por qualquer pessoa.
Ou seja, é um indicador que pode ser feito em casa por qualquer um de vocês, que nós vamos poder utilizar já a partir do momento em que o vamos ter funcional e vamos disponibilizá-lo também, obviamente, no site da própria Ordem dos Médicos e no site do Instituto Superior Técnico, etc. E qualquer pessoa pode ir lá e verificar em que ponto é que nós estamos. É só colocar os dados, que não são dados muito complicados. É o RT, é a incidência, dados que a Direção-Geral de Saúde publica diariamente. São os internamentos em enfermaria, que também são divulgados, os internamentos em cuidados intensivos, embora aqui permitam-me que mais uma vez realce que continuamos sem saber o movimento destes doentes, nomeadamente em cuidados intensivos, e julgo que já não vamos saber daqui até ao fim, e também os óbitos. Portanto, são dados que vocês têm, colocam e têm um valor, têm um indicador global que vos permite saber em cada circunstância em que fase é que nós estamos, relacionado com aquilo que é a gravidade da situação. E a gravidade da situação, como já foi dito, vai até os 100 pontos. Nos 100 pontos estamos na chamada fase crítica. uma fase em que é preciso, de facto, fazer mais qualquer coisa de substancial.
Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, há pouco em conferência de imprensa. Regresso aos ouvintes do Fórum TSF. João Bastos, também um homem da rádio, autor de programas da Antena 2, onde foi diretor de programas. João Pereira Bastos, bom dia. A sua opinião sobre o tema de hoje no Fórum TSF.
Muito bom dia. Olha, é uma opinião construtiva e capaz de aglutinar todo um conjunto de ideias que já foram expostas e que eu não vou repetir. Se a adesão à vacinação tem sido excelente, como se sabe, pena é que, se for nos próximos dias diminuir o grau de presenças nos centros de vacinação, essa situação deve-se não à desorganização portuguesa, não à falta de vontade de aderir do cidadão, mas porque, eventualmente, não temos as vacinas necessárias para ainda sermos mais rápidos no magnífico trabalho que o vice-almirante Correia e Melo tem desenvolvido, e todo o governo. Há aqui uma situação que eu gostaria de explicar, como aquele velho ditado do expliquem-me como se eu fosse muito estúpido. Ora, a situação é muito simples. Nós estamos numa guerra. Uma guerra não militarizada. A vantagem que temos é que podemos estar nas nossas casas sem o risco de cair uma bomba em cima de nós, que é o que infelizmente acontece nas guerras tradicionais. Aproveitem esta benesse desta tragédia, porque é uma tragédia, não disfarcemos, para garantir que, para além da vacinação, haja um cuidado extremo no lavar das mãos, no ficar em casa, no ter a máscara, enfim, todas as precauções minimamente primárias e que, no conjunto com a vacinação, poderão efetivamente garantir um melhor futuro. Aconteceu isso com o HIV, a situação está controlada de uma maneira pouco clara, mas está, efetivamente, e relativamente a este assunto de crianças a serem vacinadas, deixemos a ciência ordenar e dizer pode ser vacinado agora. Porque se isto foi muito rápido, e efetivamente foi, entre o aparecimento do Covid e haver a vacina minimamente eficaz, só que ela não é minimamente, ela é 0,1% de problemas contra 99% de certezas que as coisas funcionam bem, pelo menos até à data. Confiança e vontade que o futuro seja melhor com os cuidados que cada um deve ter.
Muito obrigado, João Pereira Bastos. Opinião do ouvinte João Pereira Bastos. Agora vamos ouvir João Viegas, economista, Liga-nos Lisboa também.
Bom dia, Fórum TSF. Bom dia, Sr. Moderador. A minha opinião discorda, de certo modo, com a opinião do bastonário da Ordem dos Médicos pelo seguinte tema. A vacina é aquilo que a economia designa um bem misto. Isto é um bem quando eu consumo, não só me traz bem-estar a mim, como provoca um efeito, uma externalidade positiva na sociedade. Isto é, eu não só me protejo a mim da doença, como protejo todos aqueles que me rodeiam. De certo modo, aquilo que é dito e que o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos referiu de direitos constitucionais, o direito aqui há uma... ao extravasar do meu corpo e daquilo que o meu corpo pode fazer em terceiros. Isto é como se, no exemplo de uma externalidade negativa, eu, quando estou a assar sardinhas, estou a assar as minhas sardinhas no meu fogareiro, em minha casa, mas infelizmente provoco fumo que incomodam terceiros. A atividade económica de alguém que polui um rio, ele tem uma atividade privada, dele só, que é a sua produção, mas que mais tarde vai afetar o bem público. Por isso é que é definido como bem misto. E a minha opinião, não só os profissionais de saúde, todas as pessoas devem ser vacinadas. E a vacinação deve ser obrigatória. A não ser que se reconheça em certas faixas etárias que pessoas, nomeadamente nas crianças, que ainda não têm um desenvolvimento corporal, peso, altura, desenvolvimento de órgãos que permitam recepcionar a vacina. Caso contrário, deve ser obrigatório. Há várias formas de fazer esta obrigatoriedade. Uma, começando a inibir as pessoas das suas liberdades, nomeadamente através do passaporte sanitário, e dizer, olha, O senhor agora, para entrar numa mercearia, tem que mostrar o passaporte sanitário. O senhor agora, para ir ao cinema, para ir num centro comercial, tem que mostrar o passaporte sanitário. E claro que as pessoas, mesmo aquelas que não querem ser vacinadas, vão acabar por ir, por se vacinarem para ter este passaporte sanitário. Porquê? Porque as pessoas começam a ser privadas da sua liberdade, e privadas da sua liberdade porque a sua decisão de não serem vacinadas pode se tornar perigoso para outros que estão vacinados ou que também não estão vacinados. Porque não esqueçamos de uma coisa, e foi notícia aqui há algum tempo, profissionais que trabalhavam nos lares e que não se quiseram vacinar propagaram doença a pessoas que efetivamente até já estavam vacinadas, mas que apanharam a doença. Ora, foi uma liberdade que afetou o bem-estar de outra pessoa. Por isso, em minha opinião, a vacinação deve ser obrigatória.
Muito obrigado, João Viegas. Liga-nos também Lisboa. Costa Macedo, gestor hoteleiro. Bom dia.
Bom dia. Eu, contrariamente ao que o ouvinte anterior falou, antes de mais, muito obrigado e o programa, excelente programa que vocês têm vindo a fazer. Eu sou completamente contra as vacinas, sobretudo nas camadas mais jovens, que se revelou que são as camadas que menos têm tido problemas e menos têm que a própria doença tem vindo a afetar. Portanto, não fará sentido nenhum estar a vacinar crianças, sobretudo uma vacina que não se sabe, nem se tem a certeza dos efeitos a 2-3 anos, que é aquilo que nós nos preocupamos. Portanto, numa criança de 8-9 anos que toma agora a vacina, não sabemos que repercussões é que irá ter daqui a 4 anos. E, portanto, arriscar, nesta altura, essa camada que estamos a falar, não é isso que estamos a falar, dessa camada mais jovem, é perigoso, é um risco. E eu acho que é um risco que não podemos ter, e acho que há de haver outras maneiras, como procurar trabalhar a parte do sistema imunitário, boa alimentação, portanto, ter todo esse parâmetro a trabalhar, em vez de estarmos a investir só na inoculação. Acho que devemos ter muito cuidado quando se trabalha com as crianças, sem saber o que é o futuro, temos de ter muito cuidado. Portanto, eu sou veemente contra as vacinas nas crianças. Eu tenho 2 filhos e não irei dar as vacinas, e acho que a obrigatoriedade nos profissionais, nos médicos, é também um atentado à Constituição e um atentado às liberdades das pessoas.
Muito obrigado, Costa Macedo, gestor hoteleiro, deixou-nos aqui a sua opinião. Agora em direto, Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos. Já o ouvimos há pouco na conferência de imprensa sobre a questão da obrigatoriedade, já não vou fazer perguntas sobre isso. Perguntava-lhe, sim, sobre a questão da matriz, da nova matriz de risco que a Ordem dos Médicos apresentou em colaboração com o Instituto Superior Técnico. Eu já estava aqui no fórum, portanto não vi propriamente em detalhe. O que é que apresenta de novo e de inovador e de potencialmente mais eficaz ou mais adequado às necessidades que temos nesta altura em relação à matriz anterior?
Bom dia, muito obrigado pela questão. Esta matriz que nós estamos a apresentar é na verdade um indicador, é um indicador global que engloba neste momento 5 indicadores parciais. Engloba a incidência, portanto o número de casos por dia, a transmissibilidade, o famoso RT, mas engloba também a gravidade da doença, seja através dos doentes que estão internados em enfermaria, dos doentes que estão internados em cuidados intensivos e também, obviamente, da letalidade. Porquê é que isto é importante? Porque neste momento nós estamos numa fase diferente da pandemia. Estamos numa fase em que o processo de vacinação está a ser tremendamente eficaz. Aliás, as curvas que nós temos neste momento e que existem, que são públicas, entre o nós termos as pessoas vacinadas e não termos, e à medida que a vacinação vai aumentando, de facto, a situação é muito mais controlada em termos daquilo que é doença grave, e portanto nós temos a necessidade de ter um novo indicador para nos orientar naquilo que são as potenciais medidas a tomar para controlar a infecção. E isto torna-se, de facto, uma necessidade, na nossa opinião, que pode ser utilizada quer a nível nacional, quer a nível regional, ou até a nível de cada concelho. É para tomarmos medidas mais concretas, medidas que provavelmente não passam por as medidas do passado, por grandes confinamentos, mas que têm a ver com as ferramentas que nós já temos também disponíveis, nomeadamente o certificado digital Covid, nomeadamente dentro das suas dimensões, de a pessoa já ter a vacinação completa, de ter um teste negativo, um teste antigênio, um teste PCR, ou de já ter recuperado doença, mas também dentro daquilo que são as outras ferramentas habituais, das quais a comunicação e o envolvimento na vacinação é um deles. Porque, repare, hoje tem-se falado muito da questão da vacinação obrigatória. A vacinação, obviamente, que não precisa nem deve ser obrigatória. Quando se está a falar da questão da vacinação das crianças, que está, obviamente, a ser estudada pelos órgãos competentes e pelas pessoas competentes nesta área, é evidente que nenhuma criança vai ser obrigada a ser vacinada se decidir por vacinar crianças. São vacinadas se aceitarem ser vacinadas. O mesmo relativamente aos profissionais e a outras pessoas, não é? Portanto, porquê? Porque Portugal fez o trabalho de casa. Contrariamente à Grécia, Portugal fez o trabalho de casa, divulgou, motivou as pessoas, houve uma comunicação eficaz nesta matéria da vacinação e as pessoas estão a aceitar de forma massiva ser vacinadas, o que é importante para o nosso país.
E sendo a eficácia tão elevada, como é que comenta o facto de ainda haver gente com dúvidas quanto à eficácia das vacinas? Acha que há um problema de...
Há sempre, mas há também
um problema de comunicação por parte das autoridades de saúde?
Pode, eu acho que a comunicação relativamente às vacinas ainda pode melhorar. Eu acho que o nosso vice-almirante, que tem coordenado o processo, tem feito um trabalho fantástico. Aliás, desde que ele pegou neste processo da vacinação, que é um dossiê dos mais complexos que temos e é o mais importante que temos neste momento, mudou bastante a forma como as pessoas começaram a aceitar ser vacinadas e, sobretudo, a velocidade a que se fez a vacinação. Agora, nós temos sempre trabalho aqui a fazer. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo concreto. As faixas que são mais resistentes, se quiser, à vacinação são as faixas etárias mais baixas. Ou seja, nós estamos, neste momento, a começar a vacinar as pessoas mais jovens. As pessoas mais jovens são mais resistentes por natureza a este tipo de vacinação. Não é em Portugal, é também no resto da Europa e no resto do mundo.
Ora, devia haver um reforço da comunicação junto desses grupos específicos?
Um grande reforço. Um reforço na comunicação que não é ser só as pessoas habituais a falar sobre isto. Não, é ir buscar pessoas que sejam próximas às pessoas mais novas. E buscar bloggers que andam nas redes sociais e que lhes dizem muito. Pessoas da área do desporto, da área da música, da área do cinema, enfim... É tentar, através de pessoas que têm maior proximidade com essas pessoas mais jovens, fazer-lhes ver que é importante aceitarem ser vacinadas. E eu penso que esse trabalho é o trabalho que nós temos que fazer neste momento também. Aliás, a Ordem dos Médicos está disponível, obviamente, para ajudar nesta situação, como já ajudamos noutras no passado. E, portanto, temos que conquistar as pessoas, temos que motivar as pessoas, é o nosso trabalho. Agora, vai sempre haver pessoas que não querem ser vacinadas, que são contra as vacinas, enfim, sabe que há um movimento internacional antivacinas muito grande. Em Portugal, felizmente, tem um impacto muito pequeno, mas há países como os Estados Unidos em que o movimento antivacinas tem uma dimensão brutal, não é?
Aliás, que fez com que o presidente Joe Biden não conseguisse cumprir a meta de ter 70% da população vacinada até 4 de julho. E acha que o reforço dessas campanhas junto dos públicos mais jovens
é importante
e é mais eficaz do que instituir a obrigatoriedade?
E é mais eficaz do que instituir a obrigatoriedade. Como disse o senhor que falou antes de mim, repare, nós, para tornarmos uma coisa obrigatória nesta área, estamos a ir contra diversos princípios e valores fundamentais. Um tem a ver com os direitos, liberdades e garantias que os cidadãos têm e que estão consignados na própria Constituição da República Portuguesa. E, portanto, não me parece que obrigar as pessoas seja sempre uma alternativa eficaz. Nós temos que ir pela via da educação, pela via da explicação da importância das vacinas. Neste momento temos evidência já na prática, não é? Portanto, antigamente tínhamos estudos, agora já sabemos o que é que está a acontecer. Já conseguimos perceber, por exemplo, o achatamento que está a haver na curva, naquilo que é a gravidade da doença em termos de internamentos e em termos também daquilo que é a mortalidade. Portanto, nós temos é que passar estas mensagens às pessoas e captá-las para o nosso lado, tê-las connosco, porque eu estou convencido que nós em Portugal vamos ter a imensa maioria das pessoas a aceitar ser vacinado. Haja vacinas para podermos para podermos administrar as pessoas.
Deixa-me perguntar-lhe só se acha ainda prematuro avançar para uma vacinação dos grupos etários mais baixos, portanto, crianças e adolescentes até 12 anos.
Está a ser votado a nível da Direção-Geral de Saúde. Contrariamente àquilo que se tem dito, eu não me parece que a vacina, claro que os estudos que existem em crianças são mais pequenos, são menores, portanto, as coisas estão, nós estamos numa fase evolutiva. Repare que estas vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde, portanto, há uma experiência que é uma experiência prática no terreno, mas que ainda é relativamente curta. E, portanto, neste momento há peritos, nos quais a Ordem dos Médicos também está a participar, peritos que estão, juntamente com a Direção-Geral de Saúde, a avaliar todos os estudos que existem neste momento, todos os benefícios que isso pode ter, seja para as crianças, seja para a própria sociedade, no sentido de tomarem uma decisão que será sempre opcional. Portanto, uma criança só é vacinada se aceitar ser vacinada. Se não aceitar ser vacinada, obviamente que não é. De qualquer forma, nós vamos ter uma decisão dentro de pouco tempo.
Muito obrigado, Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, também sobre esta questão da vacinação dos mais novos. Como é que está a ser encarada a situação em Espanha? Pergunta para a correspondente Joana Rai.
Em Espanha, os maiores de 16 anos começaram a ser vacinados esta semana e para finais de agosto está programada a vacinação dos maiores de 12, de forma a conseguir avançar nestas idades ainda antes do início do ano letivo. Para os menores de 12 anos ainda não há uma data estipulada de vacinação. Espanha participa neste momento no ensaio clínico da vacina da Pfizer para menores de 12 anos, mas ainda não há conclusões definitivas. Para já, os resultados são prometedores, mas apenas preliminares. O governo já anunciou a vontade de poder começar a vacinar os menores de 12 anos no início do outono, mas datas precisas só depois das conclusões do estudo.
Joana Rei, correspondente da TSF em Madrid, no fim do fórum em que se discutiu a vacinação, em Portugal 42% das pessoas com a vacinação completa, 60% com a primeira dose. Amanhã, novo tema, novo fórum. Bom dia.
Belmonte convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo, os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte convida. Aceite o nosso convite.